Rádio CRA das Gerais. Podcast Se Liga ADM.
Em um mundo cada vez mais disruptivo, homens e máquinas disputam o mercado de trabalho. A indústria 4.0 é um caminho sem volta e cabe aos profissionais se reinventarem cada vez mais rápido para atenderem às demandas. Nesse contexto, o desafio é usufruir dos avanços da tecnologia sem abrir mão do lado humano, de forma que homens e máquinas sejam aliados e não rivais. E para conversar comigo, Tamara Lima, sobre o assunto, o Se Liga ADM recebe o administrador Hugo Ferreira. Hugo é executivo da fabricante de células robotizadas Autêntica Engenharia Industrial, presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia da Associação Comercial e Industrial de Contagem, diretor de Relações Sindicais e Formação Profissional do Sindicato dos Administradores do Estado de Minas Gerais e coordenador do Grupo Temático de Inovação do CRAMG. Hugo, seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado por estar, né, abrindo espaço aqui no CRA para a gente poder estar discutindo sobre esses avanços tecnológicos e como que está a indústria para os administradores.
Muito bem. E como a tecnologia robótica e a indústria 4.0 estão impactando as práticas administrativas das empresas, Hugo?
Bem, como administrador, né, estou inserido diretamente no meio industrial e comercial. Nós participamos da dinâmica do dia a dia, né, de aplicação de soluções robotizadas dentro das indústrias daqui de Minas Gerais e de outros estados também. E a gente tem percebido que o papel do administrador, ele sai muito da parte de coordenação, muito de processos produtivos, porque isso, né, já se tem através da automação, então fica uma coisa mais fluida, mais compacta, e ele está ocupando cada vez mais posições de tomada de decisões. Então o administrador, muitas das vezes, ele tem que lidar com pessoas e não muitas das vezes com o processo em si. Então o processo de tomada de decisão é cada vez mais relevante. E os dados e informações também estão cada vez mais dispostos para a gente de uma forma mais otimizada. Utilização de BI e outros sistemas também, que muitas das vezes otimizam o processo de coleta de dados, processamento de dados e também da entrega de informações que auxiliam no processo de tomada de decisão.
Você falou, né, do administrador como tomador de decisões, mas e a questão? Antes a gente tinha robótica muito no chão de fábrica, né? Agora com a inteligência artificial a gente pode dizer que está subindo aí na gestão. E o administrador enquanto gestor nessa revolução 4.0, você acha que boa parte aí da tomada de decisão em breve vai ser tomada só pelos algoritmos ou nós humanos, né, o administrador vai fazer parte disso também? Como você vê isso?
Bem, já é fato, né, consumado, que a tecnologia ela vem para poder substituir processos repetitivos. Processos repetitivos que garantem, muitas das vezes, um posicionamento de um produto ou de um determinado item dentro do processo. As pessoas que, muitas das vezes, atuam dentro desse processo de execução, que é repetitivo, estão sendo substituídas pela tecnologia. Isso acontece, se a gente for visualizar esse panorama histórico de evolução das indústrias, nós estamos na quarta revolução industrial, encaminhando para a quinta revolução industrial, e nós temos aí a modificação de processos repetitivos. Então nós estamos hoje na quarta revolução industrial, que ela é marcada pelo Big Data, né, pelo processamento de dados e converter esses dados em informações. A robotização ela vem desde a terceira revolução industrial. Então a presença da robótica dentro desse processo já vem de outras eras industriais. Na era industrial que nós estamos aqui hoje, a gente insere exatamente a inteligência artificial, que não vem de hoje também. Nós já temos inteligência artificial já há muito tempo atrás presente na indústria. Hoje houve uma modificação porque a inteligência artificial ela está popularizada, ela foi disponibilizada para a população através do chat GPT, do Sonic e diversos outros que têm aí um contato muitas das vezes com o ser humano, o usuário final. Mas a indústria ela já tem a inteligência artificial enraizada no seu processo, com sistemas de visão, para verificação de produtos em linha, com outros aparatos também tecnológicos que já fazem comparação de imagem e verifica se um produto está bom ou se ele está ruim. Então, muitas das vezes, uma posição, por exemplo, como aquela pessoa que fazia a conferência desses produtos, já não existe mais. A gente já tem, através da inteligência artificial, através das comparações, análise de dados e processamento de dados, através de software e também de sistemas robotizados, aparatos muito mais adequados para garantir a qualidade desses processos. E o ser humano, principalmente o administrador, ele tem que entender que essas mudanças tecnológicas vêm para poder beneficiar o processo em si. Porque com as tecnologias a gente reduz o custo do processo de fabricação. E uma empresa, por exemplo, posicionada com fins lucrativos, a ideia de uma gestão eficiente é redução de custo e maximização desses resultados, que seriam as margens de lucros e os resultados fins da empresa, né, que seria o lucro em si. Então, o administrador, seguindo esse compasso, ele precisa se posicionar como a liderança da empresa. E o administrador, cada vez mais, ele fica em xeque nessas posições, caso ele queira fazer planos, desenvolvimento de planos, que hoje é facilmente auxiliado ou até substituída pela própria tecnologia. Então não cabe mais uma posição somente de análise e processamento desses dados, que isso os softwares já fazem para a gente. Hoje nós temos que lidar com pessoas e os administradores precisam desenvolver skills que ultrapassam exatamente essa análise para poder saber lidar com as pessoas e saber lidar com essas informações, no intuito de tomar decisões práticas, né, e no momento certo, a fim de garantir, através dessas tomadas de decisões, um feeling do negócio que muitas das vezes a tecnologia, o robô, ele não tem e nunca vai ter, né, porque isso aí ultrapassa a dinâmica mesmo da automação industrial. Então o administrador, ele tem que ocupar essa posição de entender o feeling do negócio, o termômetro do negócio, o termômetro do mercado, capaz de tomar decisões num determinado momento para gerar um impacto estratégico nas execuções das atividades.
E para ele chegar nisso, quais as habilidades e as competências que os administradores devem desenvolver?
Cada vez mais habilidades técnicas. O administrador, o curso mesmo de administração, ele está formando muitas pessoas naquela grade mais arcaica, onde que o próprio administrador, ele precisa conhecer sobre, vamos colocar, de ferramentas acadêmicas, de análises comparativas, análise de SWOT, por exemplo, você verifica pontos fracos, pontos fortes, e outras análises também que muitas das vezes estão no campo só da gestão em si, da visão sistêmica da empresa. Hoje, o microgerenciamento de processo, ele é permitido através de software. Então, a visão ampla de todos os processos, eles já são entregues para as pessoas, independente da formação que essa pessoa tenha, através de um business intelligent. Então, esses dados, eles são processados e eles são entregues disponível para qualquer um que queira utilizar. Então, você não precisa desse arcabouço todo acadêmico, apesar de ser relevante, não estou tirando mérito disso, ele é relevante, mas você precisa desenvolver outras habilidades. E essas habilidades no dia a dia são habilidades que vão auxiliar nas problemáticas do dia a dia da fábrica. E essas habilidades, elas não podem ser compreendidas distantemente das habilidades técnicas que a gente tem. Então, o administrador, ele precisa ser um profissional técnico, capacitado naquilo que a empresa ela está desenvolvendo. E essas skills daí, a gente está vendo muito falar, né, de skills que vão além dessas competências de formação em si, e o administrador tem que saber lidar com as pessoas. Hoje a geração, por exemplo, a geração Z, ela é uma geração que as pessoas não têm muito tato de contato, muitas das vezes, com outra pessoa dentro da própria fábrica. Pessoas que desenvolvem habilidades como robotistas, programadores, eles não têm um tato social. E cada vez mais isso está ficando apiorado, no seguinte sentido, de que o distanciamento das pessoas, das relações humanas, elas estão cada vez mais frias, por conta da tecnologia. Então, quando você coloca essas pessoas, que são recursos, um dos recursos que a gente tem no processo de fabricação, que é o recurso humano, juntas para poder desenvolver um processo, você tem que ter uma pessoa na liderança. E o administrador, ele precisa fazer isso, conectar as pessoas para que as pessoas façam os seus devidos trabalhos. Lembrando que as pessoas cada vez mais estão em posições de tomada de decisão. A partir do momento que até o robotista está sendo, de certa forma, substituído. Hoje a programação, ela não é linha de códigos mais, ela é uma linguagem ladder que você pega bloquinhos junto àquilo e pronto. Programação de sites, você tem programas no-codes, que você consegue fazer toda essa programação em qualquer pessoa de forma intuitiva. Então, a ideia é conectar essas pessoas, e essas skills você precisa desenvolver fora do ambiente acadêmico, infelizmente, hoje.
Você falou aí, né, de ser liderança, né, para as pessoas e toda essa conexão que estamos perdendo, vamos dizer assim. E como que essa crescente, né, presença de robôs e de sistemas, como garantir essa colaboração efetiva entre humanos e máquinas?
Vamos lá. O robô, ele está numa operação, que nem eu falei, repetitiva. Então, nós temos, por exemplo, células robotizadas que são implementadas para paletização. Então, teoricamente, ali teria um ser humano, um colaborador, com uma empilhadeira, movendo um objeto e empilhando esse objeto. Hoje nós temos um robô que substitui esse equipamento, que é a empilhadeira, e ele mesmo faz esse processo. E muitas das vezes o produto também é entregue para essa unidade produtiva de paletização de uma forma automática. Então, você substitui ali esse operador, que seria o operador da empilhadeira. Nesse sentido, tá? As pessoas, elas precisam trabalhar com o quê? Garantindo a funcionalidade daquela unidade produtiva, que seria a célula de paletização. Esse operador que está ali garantindo essa unidade, ele precisa desenvolver outras competências, que não são mais a pilotar a empilhadeira, por exemplo, mas sim cuidar daquela unidade produtiva, garantindo o seu pleno funcionamento. E entendendo também os indicadores que são gerados pelaquela unidade produtiva. Então, aquela unidade produtiva conectada, por exemplo, numa rede TA da empresa, ela vai expor dados como se está funcionando ou não, qual que é o dado relacionado à eficiência energética dela e outros dados que ele vai ter que controlar. Vai ter que controlar também de acordo com as demandas e saídas da empresa. Se a empresa ela tem mais demandas, vai ter que produzir mais. Se tem menos demandas, menos. Manutenção desses itens também é muito importante essa pessoa estar fazendo. Então, ainda assim, vai ter pessoas garantindo todos esses outros processos para garantir a fluidez, né? A execução dessa unidade produtiva. Então, as habilidades tiveram que modificar. Então, como que nós vamos fazer o ser humano trabalhar em conjunto com a própria robótica? Garantindo com que o ser humano ele adquira competências para poder se adequar a essa nova unidade produtiva. Então, ele tem que sair dessas posições que hoje já não fazem mais sentido, o ser humano, e entrar nessa outra posição. E aí eu trago para o administrador. O administrador ele tem que entender essa dinâmica também. Mas o entendimento dessa dinâmica, eu trago a atenção de todos para isso, ela tem que começar lá na formação. Então, hoje nós não podemos mais manter uma grade de formação do curso de administração onde que a pessoa vai ter uma visão, vou colocar assim, tapada somente de processos que hoje já não fazem mais sentido para a competência que a indústria necessita, para a competência que o comércio em si necessita, e são onde os empregos, né, estão. E a diferenciação do que é o administrador para os demais também tem que estar nesse arcabouço.
Certo, agora vamos voltar um pouquinho lá na robótica, na questão do mercado de trabalho. É igual você falou, né? Às vezes tinha lá o operador da empilhadeira e que agora vai sozinho, né? Então, como lidar com essas questões éticas, essas questões de responsabilidade social relacionadas à adoção, né, de tecnologias disruptivas, como a automação, e a questão dos postos de trabalho, né? Como lidar com esse aspecto humano disso tudo?
Vamos lá. Hoje a empresa ela se posiciona no processo de reduzir, como eu falei, custos, né? Então ela adquire tecnologia, desenvolve suas bases de manufatura para o advento tecnológico para poder fazer uma otimização de processo, conseguir reduzir tempo de ciclo, entregar mais produção, faturar muito mais. Então o ser humano ele acaba ocupando essas outras posições onde que não se é possível robotizar até o determinado momento. E aí, as empresas, assim como as tecnologias que a gente tem no processo de manufatura, tem também tecnologias voltadas para a parte de sustentabilidade, a parte ambiental, de recolher resíduos, processar esses resíduos e evitar também o impacto ambiental que a gente tem. Uma empresa, hoje nós temos a marca, por exemplo, ESG e diversas coisas que são tragas em relação a isso. Está virando digamos, no pé da sustentabilidade, o 4.0 da sustentabilidade é o tal do ESG que tanto se fala. Eu entendo dessa forma, então é um boom de mercado, assim como teve várias outras fases também na parte da sustentabilidade, selo verde, por assim vai, que é uma fase que a gente está passando e as empresas estão se aderindo. Então, existem empresas que são empresas ativas nessa parte de sustentabilidade, que adotam medidas de sustentabilidade não só da parte ambiental, mas também da parte social. Elas tendem a integrar dentro da sociedade e entregar para a sociedade um pouco daquilo que ela tem de resultados. Seja isso em modificação da sociedade, entrega de treinamentos, né, a filantropia em si, por assim vai. Então, a empresa que tem em suas bases de gestão o tripé de Button Leaning, que é a parte de sustentabilidade ambiental, econômica e social, ela acaba tendo uma visibilidade melhor no mercado. O comportamento do consumidor é que rege isso daí. Uma empresa que ela tem, por exemplo, um processo de fabricação que não visa essas sustentabilidades, se ela não for consumida, ela acaba perdendo, né, bastante em lucratividade, e ela tem que adequar esses processos. Então, o consumidor, ele que rege todo esse comportamento da empresa. O posicionamento dos funcionários voltados para a robótica, né, eles devem ser basicamente dessa forma. Primeiro, a recolocação desses profissionais em posições estratégicas, e outra, que é de se adequar em conhecimento para poder trabalhar juntamente com essas tecnologias. Hoje nós temos treinamentos para isso. A robótica 4 da indústria 4.0 tem um dos itens da 4.0, que é a robótica colaborativa. Então, a robótica colaborativa é aquele robô colaborativo que trabalha juntamente com o operador. Ele não tem clausuramento em volta dele, as bases de segurança dele já estão todas embarcadas no próprio braço colaborativo. Então, ele trabalha em conjunto. Se ele esbarrar na pessoa, ele para, ele tem sensores para isso, e ele consegue fazer operações ali juntamente com a pessoa em um determinado posto de trabalho. Então, está sendo muito utilizado na parte educacional, está sendo muito utilizado também em laboratórios para poder desempenhar essa função. Então, temos hoje diversos equipamentos que podem nos auxiliar nesse sentido. E temos também o oposto, o extremo oposto. Hoje nós temos a fábrica, por exemplo, da Mercedes-Benz, em Juiz de Fora, e ela, se você entrar dentro dela e ver 6 pessoas ali, já é muito já. Você tem AGVs, que são robôs móveis, que pegam peças de uma determinada operação e entrega para uma outra operação. Então, aqui faz uma operação na peça, quando está pronta, eles chamam a AGV, que são robôs móveis, eles pegam e levam para outra unidade produtiva, que vai ter um outro robô fazendo uma outra operação. Então, são tudo processos 100% automatizados. E nós temos também outros mercados. Nós estamos falando na parte, né, principalmente automobilística, que se tem maior índice de automação industrial, mas nós temos outras áreas que carecem de pessoas. O agronegócio, por exemplo, ele carece de pessoas. Ele é louco para poder automatizar os seus processos, porque falta pessoas. Tem muita pessoa vivendo de auxílio, ao invés de ir lá e trabalhar no campo, porque trabalha-se por temporada, e por conta da temporada a pessoa tem que perder o auxílio. Como a variação, por exemplo, de preço, ela é bem próxima, eles preferem manter no auxílio do que ir lá e trabalhar. Então, nós temos dificuldades em algumas áreas e tem essas outras situações em outras, né? Como a própria Mercedes-Benz que eu falei com vocês. Então, a gente tem que se preparar para isso. Nós temos hoje, 12, 14 milhões de pessoas desempregadas e temos vagas de sobra para poder entregar para essas pessoas. No entanto, não achamos pessoas capacitadas. Essa é a maior dificuldade. Vagas tem, mas não para qualquer pessoa. Precisamos de pessoas qualificadas. E aí eu trago a questão do administrador. Ele precisa estar preparado para o mercado.
Você citou, né, a participação dos robôs, das empresas automobilísticas, né? Como você citou, a Mercedes-Benz é toda equipada tecnologicamente, e é muito visível, né, a inserção da robótica e de tecnologia em grandes empresas, em grandes indústrias. Mas e os pequenos empreendedores? Como eles podem ter acesso a toda essa tecnologia e no que eles deveriam investir? Né? Em quais tecnologias eles deveriam investir?
Bem, nós estamos falando de robô. O robô normalmente é presente Isso normalmente porque é o contexto de hoje, atualmente. Ele está muito presente em empresas de médio porte e de grande porte, indústrias. Porque tem verbas para poder estar investindo nesse tipo de solução. E também o seu processo é permissível chegar com esse tipo de solução. No entanto, nós temos o comerciário, por exemplo, aquele pequeno empreendedor, até uma indústria também, mas num porte menor. Muitas das vezes ele não tem verba para poder fazer esse desenvolvimento tecnológico da sua indústria. No entanto, nós temos soluções que não competem somente a braços robóticos. Nós temos tecnologia em si, como o próprio ERP. Nós temos sistema SAP e diversos outros sistemas que são modelados para aquela determinada indústria, que faz o que eu falei agora há pouco, o processamento de dados, conversão em informações e entrega disposto para esse empreendedor toda a dinâmica adequada do negócio dele, o mapeamento completo, 100% do seu negócio. A indústria 4.0, ela traz isso para a gente. Cada processo produtivo, a gente tem que conseguir dimensionar e mitigar todos os indicadores de cada um dos processos. Isso sobre o que a gente chama de Big Data. O Big Data, ele processa todas essas informações e entrega para a gente os indicadores de desempenho, né? Os KPIs. Esses indicadores, eles servem para o processo de tomada de decisão. Então, essas tecnologias como software, o próprio software, ele pode embarcar também inteligência artificial, e isso daí auxilia no processo de tomar decisão para qualquer pessoa dentro da dinâmica da organização. As pessoas, elas ficam mais conectadas. Vou dar um exemplo para você. Nós temos uma empresa, né, hipotética aqui, não vou falar o nome, de usinagem. Ela consegue, através de software, monitorar todo o seu processo de fabricação e usinagem das peças. Inclusive coletando dados de produção, de tempos, movimentos do próprio operador. Então, em um sistema ERP, ele consegue saber qual peça que ele está usinando, quando ele está usinando, as dificuldades que ele teve no processo de usinagem. Ele consegue verificar qual que é o operador que está nesse processo, quanto tempo que ele gastou para a fabricação da peça. Se tiver dados relacionados ao horário que essa pessoa tem, você já consegue saber como gestor quanto que custou a usinagem daquela peça. Você consegue integrar também as máquinas, porque as máquinas já estão cada vez mais conectadas. Se teve tempo de parada de máquina, a manutenção dessa máquina em relação à manutenção programada ou corretiva, ou se teve uma parada, você sabe também qual que é o problema. Igual o carro que a gente tem hoje. A gente sabe, por exemplo, se deu um problema no carro, às vezes o painel mesmo já indica para a gente qual que é o problema. Então a gente quer esses equipamentos cada vez mais conectados para que o empreendedor, o produtor, seja ele de pequeno porte ou de grande porte, ele tenha total ciência dos processos de fabricação. Um exemplo para você é a própria Ingetron. Tive o prazer de conhecer o processo de fabricação, que são de estabilizadores de tensão, e eles empregam essa solução deles em diversos locais, farmácias, Araújo, o próprio Mineirão tem esses equipamentos. E nessa parte hospitalar, esses equipamentos não podem ficar parados. E aí eles têm, através de um sistema de software, o monitoramento completo em tempo real do status da situação completa desse equipamento. Então, viu como é que pequenos processos, pequenas tecnologias, software, consegue integrar melhor o nosso processo, seja esse processo de fabricação ou a própria dinâmica do serviço da nossa empresa.
E implantar essas tecnologias avançadas, né, como inteligência artificial, internet das coisas, tem sempre os seus desafios, não é verdade, Hugo? Quais são os principais desafios enfrentados e como superá-los?
Tá, quando a gente tem uma tecnologia nova disposta para a nossa empresa, a maior dificuldade que a gente tem é com as pessoas. Quando a gente vai fazer uma adequação das máquinas, eu quero implementar um novo sistema nela, eu vou lá e implemento, não tenho problema nenhum quanto a isso. Pronto. Agora, com as pessoas já é diferente. A gente tem uma dificuldade que é expressa não somente pelo posicionamento da pessoa em si, por conta de uma resistência, vou perder meu emprego, né? Ou vou passar conhecimentos aqui que eu só tenho, e enquanto eu tenho esse conhecimento, eu me mantenho aqui nessa posição. Então essas resistências daí, elas são postas, pode ser uma resistência inclusive cultural, mas precisa ser solucionada, precisa ser implementada a solução para poder garantir o máximo possível de eficiência na empresa. Então o profissional, seja ele o administrador da empresa, executivo, gestor em si, ele para implementar essas novas soluções, a maior dificuldade que ele vai ter vai ser dessa resistência das pessoas. E aí a gestão adequada, a liderança, ela precisa vir para poder convencer as pessoas de que a implementação desses sistemas é o melhor não somente para a empresa, mas também para as pessoas. E aí entra o carisma desse líder e também, né, a capacidade dele de guiar essas pessoas para o objetivo comum que a empresa tem. Vencer essas resistências não são fáceis, principalmente por lidar com pessoas com diversos tipos de aspectos. O administrador ele tem que estar preparado para isso, para lidar com esses diferentes tipos de pessoas. Inclusive, nós temos matérias, né, de gestão de pessoas para poder lidar com esse tipo de pessoa. A dica que eu entrego para as pessoas, inclusive do meio acadêmico, onde se tem uma matéria de gestão de pessoas, é bom entender os diferentes tipos de personas compatibilizados com as pessoas de hoje, com as novas gerações, e não entender, por exemplo, no livro que a gente tem posicionado, que fizeram um mapeamento de pessoas de gerações anteriores. A cada geração a gente tem um tipo de personalidade diferente que precisa ser adequado. E dentro da empresa nós temos um mix de todos esses tipos de pessoas, o que aumenta exponencialmente a dificuldade de se fazer isso. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender é em relação aos processos. O processo, muitas das vezes, quando vem uma determinada tecnologia, ele precisa ser adequado. E esse processo de fabricação, a pessoa ela fica na zona de conforto dela. Eu já faço desse jeito, eu sempre fiz assim, por que mudar? Normalmente é isso que a gente ouve. E quando eu trago uma nova tecnologia, a dinâmica de trabalho também precisa ser adequada. Às vezes não é só o cadastro da informação, é como fazer aquela operação. E aí precisa vir o processo quê? De treinamento. Então, está aí uma outra oportunidade para os administradores de fazer o treinamento, capacitação das pessoas, de acordo com os tipos de personas que nós temos disponibilizados. Então, essas skills, tá? elas vamos colocar assim, cada vez mais são requeridas nesse tipo de posição.
Hugo, para encerrar, vamos àquela pergunta assim, que os mais apocalípticos fazem, não é? Você acredita que em algum momento os robôs vão substituir de vez os seres humanos?
Isso é impossível, é uma falácia. Não tem como os robôs substituírem 100% o ser humano, porque até hoje não se imputa a um robô um processo de criatividade. O robô ele não tem criatividade. Ele não consegue desenvolver uma coisa nova, por exemplo, porque exige uma criatividade. Outra coisa, não se tem capacidades de processamento de dados capaz de definir perfis consumidores, né? E são feelings que você tem somente de mercado, aplicando testes, verificando se deu resultado ou não para poder trocar as estratégias. Então isso daí só compete ao ser humano. Então a gente precisa ocupar exatamente essas posições. O que eu desejaria e aconselharia para o próprio mercado, não fica se preocupando muito com o robô. Se você olhar para si e conseguir desenvolver as habilidades que são necessárias para as ânsias que o próprio mercado tem, você já vai estar muito bem alocado e não vai ter nenhuma problema, né, quanto a esses tipos de situações, onde a gente tem um robô que pode estar substituindo postos de trabalho. E esses postos são postos operacionais. Dentro da empresa, nós temos diversos tipos de posicionamento. Nós temos operacional, nós temos o nível tático e nós temos o nível estratégico. Gostaria muito de saber onde no mundo que a gente tem um robô que substitui alguém do nível tático. Não se tem. Ou do nível estratégico. Também não. Talvez tenha no futuro, não estou falando nem limitando a nossa capacidade de desenvolvimento, mas não se tem. O que a gente precisa entender é, precisamos desenvolver habilidades para ocupar níveis táticos e níveis estratégicos dentro da própria empresa, e onde, logicamente, o próprio robô não consegue estar atuando. Então chega da gente ficar se preocupando com essas partes operacionais apenas, esses serviços operacionais. No entanto, volto a repetir, o próprio administrador, ele precisa entender todas as capacidades, tecnicamente falando, de produção das empresas. Entender as necessidades que a própria indústria coloca para a gente e começar a adquirir essas capacidades. Sair do campo do abstratismo, sair do campo onde que a gente somente faz análise, desenvolve planos de negócio e começar a fazer acontecer, entregar de fato e desenvolver essas habilidades para isso.
Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do nosso programa.
Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite.
Esse foi o Se Liga DM de hoje, conversando com o administrador Hugo Ferreira sobre robótica, indústria 4.0 e o mercado de trabalho. Nos encontramos no próximo programa.
Rádio CRA das Gerais. Podcast Se Liga ADM.